poucas horas do arranque do Campeonato Europeu de Judo em Lisboa, convidamos o judoca Nuno Delgado, nascido aqui mesmo na cidade, para uma conversa. É chefe de missão da Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021 e tem alunos, crianças, adolescentes e graúdos espalhados pela capital.
O sítio aqui, que agora é uma escola, foi o sítio onde eu fui campeão nacional pela primeira vez. E ali, daquele lado, era a Federação de Judo, onde eu treinava, que agora os senhores conseguiram levar lá para cima e é a Escola de Judo em Delgado. Esta sala foi criada para apoio aos pais dos nossos alunos, pessoal da escola e da Academia Estrela, que trabalhamos com eles, e de projetos comunitários que a gente faz com a Câmara. Como é que é, campeões? Alguns, muito delegado da Junta de Estrela. Nós formamos os nossos campeões.
O que é dojo?
Dojo quer dizer do caminho. É? É o caminho da vida. E o dojo é o local onde se vem treinar, preparar para esse caminho da vida.
O plano era outro. Convidamos o judoca para um passeio pelos lugares da cidade que o marcaram como atleta e lisboeta. A chuva não deu tréguas e o nosso destino passou a ser este, um dos espaços da Escola Nuno Delgado, criada pelo próprio. Estamos num pavilhão da Junta de Freguesia da Estrela, onde dezenas de crianças brincam à espera dos pais. O som de fundo desta entrevista não deixa margem para dúvidas. Mas se fosse Nuno a escolher, e a chuva não caísse lá fora, era no padrão dos descobrimentos que gostaria de começar esta viagem.
Só perguntar, porquê o padrão dos descobrimentos?
Ora bem, então, o padrão dos descobrimentos é um local muito especial para mim, porque em 1999, eu estava a estudar, eu tinha vindo de Santarém, eu nasci em Lisboa, fui para Santarém, depois voltei. Estava a estudar na Faculdade de Cidade Humana e tinha um sonho, que era ir aos Jogos Olímpicos. Eu estava a acabar o meu curso, e esse ano era um ano muito difícil, e eu era uma pessoa muito centrada em objetivos e metas e responsabilidades, falhasse, e obviamente estava a ser impossível conciliar o judo, o alto rendimento, os estudos.
Ainda dei uma por mim no basquetebol.
Inspirado pelo mestre Carlos Barroca. E então, eu decidi tomar uma posição. Eu não consigo fazer alta competição, como eu quero, ao mais alto nível, e não consigo ao mesmo tempo ser um bom professor de educação física, neste caso nem tanto professor de educação física, era mais um cientista da motricidade humana. Pá, não vai dar. Havia dias em que eu chegava ao pé do meu mestre e dizia, não consigo treinar. Não dormi a noite toda, estive a estudar por uns anos, não sei o quê, pá, hoje não consigo nem treinar. E quando eu dizia isso, e às vezes ia ao treino, de manhã, que eu treinava de manhã e à tarde, e dizia, isto não dava. Eu dava aulas, por causa do, portanto, naquela altura, o que é hoje o mestrado era incluído no nosso curso, e portanto tínhamos que fazer aulas, e portanto, no fundo fazer aquilo que a gente chama um estágio profissionalizante, pá, e era pesado. Eu agora lembro-me, e nem sei como é que aguentava essa bagagem. E então, tomei uma decisão, disse, pá, isto não dá. Vou fazer o seguinte, eu quero ir aos Jogos Olímpicos, para ir aos Jogos Olímpicos tenho que ficar em 5º lugar no Campeonato da Europa. Eu já tinha umas medalhas internacionais relevantes, já tinha ganho um campeão do mundo no Campeonato da Europa, eu já tinha assim alguns indicadores que isto até podia correr bem, mas ainda não tinha aqueles resultados que os meus colegas tinham e que eram necessários para chegar aos Jogos Olímpicos. E sem esse apoio, era praticamente impossível, porque havia questões financeiras, havia questões de poder viajar para lutar com os melhores, treinar com os melhores, não era assim tão acessível como é agora. E então eu decidi, tenho que ficar pelo menos em 5º lugar no Campeonato da Europa. Nessa semana eu acabava a minha dissertação, não é? Entregava o meu trabalho de estágio, todo o meu, portanto, o fim do curso, eu fiquei mais um ou dois dias para acabar isso, os meus colegas foram para Bratislava para o Campeonato da Europa e eu disse, pá, das duas uma, ou eu fico entre os 5 melhores da Europa e quero me dedicar exclusivamente a me preparar para os Jogos Olímpicos, porque quero mesmo fazer algo que ainda não foi feito, ou acabou. Pá, não tenho valor para isto, não vou perder mais tempo com isto.
Era essa a tua métrica.
Era essa a minha
Estavas
métrica.
Estavas a focar nisso. Se chegasses aos 5 melhores, seguias caminho, se não ficavas por aí.
Sim, ou vai ou vais. A minha mãe...
O teu caminho no jogo poderia ter...
Sim.
Terminado.
Eu acho que é muito importante nós sabermos viver o risco. Né? E assumirmos essa responsabilidade. Eu digo muito isso às minhas crianças e às pessoas com quem eu trabalho, que é aprender a cair. E cair é arriscar. Bom, eu saio, vou para o Campeonato da Europa, era em 2 dias, o primeiro dia dava acesso ao 5º lugar. Eu ganhei os combates todos por igual, que é, portanto, a pontuação máxima. Foi muito bem, portanto, foi uma prova em que eu me transcendi e nunca mais me esqueço de ir para cá, para o hotel, a pensar assim, hoje vou-me deitar como um profissional de judo, vou ser o primeiro profissional de judo. De espírito do mundo, de Portugal. E pronto, e a partir daí acabou-se a minha história universitária, académica e profissional, e escolhi dedicar-me o tempo inteiro ao judo. Acabei por ganhar esse campeonato da Europa e surge a questão do...
A nossa primeira
medalha portuguesa. E então surge essa questão do padrão dos descobrimentos. Eu depois voltei para Portugal, eu já estava a morar no centro de treinamento, onde já moro, e faço uma corrida de recuperação para as Mazel, e vou correr desde Jamor até Belém. E paro ali, não sei porquê, parei ali, olhar para aquele padrão dos descobrimentos, não é? Rosa dos Ventos, e imaginei os portugueses a saírem para irem conquistar o mundo e tudo aquilo, e disse... Eu vou ganhar uma medalha nos Jogos. E a partir de agora, essa é a minha realidade. E foi uma coisa que me marcou muito, porque aprendi que o que é ser campeão, Catarina? É ver o futuro e começar a treinar agora, para quando ele acontecer, estás preparado. Foi uma história bonita, porque depois os meus amigos, a minha família, ofereceram-me uma cachupa, em Santarém, fomos todos comer, ofereceram-me um cinto negro, não é este, mas é um parecido, com mensagens, já...
Tu chegaste a levá-lo
a... Veio a Sydney.
A Sydney.
E, portanto, com mensagens de apoio, era um cinto horrível de karatê, mas pronto, foi dado com muito carinho, que eles não percebiam nada de junto. E eu não me esqueço de outra coisa também importante, que foi, essa que era... A minha equipa técnica, as minhas pessoas, né? A minha família, os meus amigos. Na altura ainda não tinha assim uma namorada fixa. E disse, pá, eu quero que vocês saibam que agora tenho uma prioridade. A minha prioridade é os Jogos Olímpicos. Pá, e vocês têm que me ajudar. E vão perceber, pá, às vezes não vou estar cá, às vezes não vou poder ir almoçar com vocês, às vezes não vou poder comer. Mas vocês todos sabem o que é que eu quero e vocês não me vão atrasar. Vocês vão me empurrar porque vocês gostam de mim e estamos juntos.
Para essa parte emocional também do lado deles.
Para que toda a gente percebesse qual é que era o foco. Eu já dizia o Gonçalo M. Tavares, que foi uma pessoa na faculdade, aquelas pessoas que diziam assim, pá, eu agora estou bem de autorefado, estou focado em 3 coisas. Total. Um campeão só pode estar centrado numa coisa. Né? Isso é que é concentrado. E então, eu acho que isso foi muito importante. E é assim que nós construímos uma... Pronto, o nosso percurso, temos que nos focar, decidir aquilo que queremos e não desistir. E as pessoas à nossa volta vão ser os nossos maiores inimigos. Porque a minha mãe, pá, com mais um pãozinho e tal, estás magrinho. E ela já sabia que eu não podia comer. Os meus amigos não me convidavam para sair à noite todos os dias porque sabiam que eu tinha que treinar, etc, etc, etc. Portanto, todas essas pessoas sabiam qual é que era o objetivo. Era claro para todos. Pá, pronto, e o caminho que foi-se fazendo, e eu cheguei aos Jogos Olímpicos.
Isto veio de onde?
O meu padrasto, Filipe Rosas, irmão do Fernando Rosas, que foi candidato à presidência da República, deputado e tudo mais, já tinha feito judo, e eu era disléxico, era hiperativo, pá, ele escrevia muito mal, dava muitos erros, escrevia com as duas mãos, comia com as duas mãos, e então... ainda não, eu quando saí de Lisboa no segundo ano, ainda não tinha a certeza se era direito ou canhoto. E havia ali, e era muito trapalhão, tinha excesso de energia, ou seja, tinha falta de autocontrole. E então surge a ideia de eu ir para o judo em Santarém. Foi o meu padrasto que disse, pá, judo, e psicólogo também recomendou, e acabei por entrar no judo. Depois o meu padrasto foi viver para Santarém, como médico no hospital, e nós acabámos por ir para lá. E então foi aí que comecei a fazer judo. O que é que o judo me trouxe? Disciplina, foco, concentração, autocontrole e uma família. Porque eu fui para Santarém e havia para aí 4 ou 5 pessoas negras. E era uma cidade muito do interior. E eu tinha os meus amigos todos em Lisboa e não, aquilo era Ribatejo, né? Hardcore. E no judo éramos todos iguais, éramos uma família. Eu tinha um mestre que era o meu segundo pai, o mestre Anjinho, e foi uma escola de vida e eu acho que foi a minha salvação. Passado um mês já estava a fazer judo e nunca mais me esqueço que a minha professora convidou-me ao palco, aquilo era uma escola muito antiga, nas muralhas, tinha um palco e tal. Subiste ao palco, então e agora vai-me lá mostrar o que é isso do judo. Eu era o maior, fiz umas quedas de judo, bati com as mãos no chão e tudo, até fiquei com as mãos a arder. Mas a partir daquele dia, passei-me a sentir, pronto, deixei de ser um totó. Imagina-te lá com 6 ou 5 ou 7 anos, com uma coisa destas. Isto é espetacular. Podes cair, rolar, saltar, bater contra um, bater contra o outro, cair. Não te alejas. Mas, se o mestre disser, mate!
O que é?
Parou. Congelou. Palavra de ordem. Saudação! Ninguém se mexe! Boxo! Um minuto sem fazer barulho. Isto é treino.
Tu lembras-te do primeiro dia?
Como se fosse hoje.
Conta-me, como é que foi isso?
Olha, eu saí de casa, morava ainda num sítio chamado Ribeira de Santarém, ao pé do comboio, com a minha mãe e com a minha tia. Tinha um fato de treino amarelo, horrível, com umas riscas azuis, comprada na Feira dos Cigarros, e entro num celeiro, que era o sítio, que era o 2 de Judo, que tem vista para as Portas do Sol. Espetacular. Um espaço grande, não maior, um bocadinho mais pequeno que este. E vejo um senhor enorme, que era o mestre Anjinho, mas mesmo grande, careca, forte, mas com uma voz muito suave e doce, e um treino. E quando eu me vi ali dentro, pá, foi, não sei descrever, a uma paixão, paixão à primeira vista, né? aquilo era o que eu precisava, né? No fundo acho que era isso que eu senti. E hoje em dia ainda, cada vez que me apresento o judo, um miúdo, não é a questão do judo, é os estímulos que se proporcionam naquelas idades, que nós muitas vezes agora já nem temos a possibilidade de ir para a rua, de andar bicicleta. Isto é essencial. E para mim aquilo foi, pá, foi uma vida nova.
Porque agora estás numa escola, não é? E vês esses miúdos entrar como tu entraste há muitos anos por um dojo, não é? Pela primeira vez. Há diferenças na forma como os miúdos entraram?
Claro que sim. Claro que sim. Eu acho que o ama que está sempre lá. Agora o que existe é receio. Porque eles quando entram aqui é como se estivessem aqui dentado. Eles não sabem. Muitos deles já não sabem dar uma cambalhota, não sabem correr, têm medo do espaço, não é? E agora a seguir à pandemia acho que ainda vai ser pior. Temos um grande desafio para trabalhar, porque os miúdos têm pouca motricidade. E para além disso o judo obriga-nos a explorar as nossas emoções. Porque nós temos que agarrar no outro, temos que cumprimentar o outro, temos que o ganhar, mas sem o aleijar. Portanto, é um laboratório de experiências emocionais muito grandes. Eu subia às árvores, ia para o judo sozinho, eu tinha um outro, eu em Cabo Verde, ia lá de férias, curiosamente, e chamavam-me Tuga Pé de Chulé, porque eu só sabia falar português. E eu virei para o meu pai, então, meu pai vivia em Cabo Verde. Pai, eu sentarei que passam a vida a dizer, não sei quem vai para a tua terra, eu estou aqui na minha terra, chamam-me Tuga Pé de Chulé. A gente saía de casa às 9 da manhã, com 5, 6, 7 anos e só voltávamos ao meio-dia e ninguém queria saber de nós. Íamos. Portanto, não era preciso esse estímulo. Agora é muito importante. Porque senão eles não estão preparados para lidar com o mundo, nem com a vida, nem com a derrota, com a dificuldade, com a adversidade. Há um ditado que diz, um ditado das artes marciais que diz: homens e mulheres fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens e mulheres fáceis, fracos. E o que é que os homens e as mulheres fracos fazem? Tempos difíceis. E é o ciclo da vida. E portanto, se nós neste momento somos fracos, que somos, que vivemos em tempos muito fáceis, o que é que nós temos que criar? Temos que treinar a adversidade que não existe.
E foi a treinar que dedicou a sua vida depois de deixar os combates nos tatamis nacionais e internacionais. Decidiu, através do treino, espalhar os ensinamentos dos mestres da sua vida.
Fiz um ano sabático e disse assim: o que é que eu vou fazer agora? Andei assim um bocado perdido e tal, até tive ali uma crise de meia idade. Às tantas percebi uma coisa: pá, o que eu quero fazer agora é treinar pessoas. Pronto, e no fundo eu quero seguir legado, ser discípulo destas pessoas e fazer aquilo que eles nos pediram, que eles nos desafiaram, que é: traz um paradigma de Descartes para fora da escola e faz uma escola que forme campeões. E eu vi a escola ao contrário, eu vejo ainda a escola como um funil, que é: nós estamos a olhar assim para aquilo que é a educação de uma criança. E a gente tem que olhar assim.
O que é olhar assim?
Olhar assim é ver tudo. Porque nós estamos a pôr as crianças sentadas numa cadeira. A gente hoje em dia sabe que o principal índice para as pessoas morrerem é o sedentarismo. A cadeira mata mais pessoas que o tabaco. É um mau princípio. A escola tem que ser assim. No futuro, já é em alguns países. Segunda coisa. Os jesuítas diziam: dá-me um homem até aos 7 anos, dá-me uma criança até aos 7 anos e eu faço dele um homem. O que é que eu quero dizer com isto? O grande investimento da educação deve ser até aos 7 anos. Porquê? Porque é lá que o cérebro, o corpo, as emoções, o espírito se formam. Mas não há nada a fazer. Eu sou anti-currículos, eu sou anti-professor, eu sou a favor dos treinadores e sou a favor das competências. Dos soft skills. E acho que isso é trabalhado até aos 3 anos na família e dos 3 anos até aos 7, 8 anos na comunidade. E a partir daí é deixar-os treinar.
No Europeu que agora se inicia, entre 16 e 18 de Abril, há 18 atletas da comitiva portuguesa. António Tetino, 19 anos, também lá estará. E para Nuno Delgado, o atleta representa o fechar de um ciclo que ele mesmo começou.
Vamos ter o nosso primeiro judoca, que começou com 5 anos aqui, comigo, 5 anos, que vai ao Campeonato da Europa representar Portugal a caminho dos Jogos Olímpicos.
Quem é?
António Tetino. E que é hoje professor daqueles minutos lá embaixo. E este é o ciclo que eu queria cumprir. Super-herói, campeão, atleta, cidadão, mestre. E o mestre o que é que faz? Super-herói, campeão, atleta, mestre. Isto é que é aquilo que eu aprendi e aquilo que eu quero que seja a verdadeira educação.
Então o António é a representação deste teu caminho, não é?
O António é a representação daquilo que é a nossa escola, porque é um campeão para a vida. E vai lá lutar entre os melhores, mas não passou por cima de uma das etapas. O António levou ali um período em que estava-se a portar mal. Os pais chegaram ali àquela porta e disseram: o António não vai fazer mais judo. Então o que é que se passa? O António não está a estudar. Fomos para a biblioteca, eu, o mestre dele, que é o professor Miguel Santos, que é treinador de competição da escola, que foi também meu aluno, foi uma pessoa que eu ajudei a aprender a andar, né? Sentámos à mesa e desenhámos uma periodização. E a periodização não tinha nada a ver com o judo, foi: fazes 50 flexões todos os dias e vais estudar todos os dias aqui nesta sala. E só depois de estudares aqui é que vais para o tatame. Se deixares de vir aqui, aquele compromisso que a tua mãe e teu pai nos deram, e hoje O Totó, que era um verdadeiro Totó, o António, é o nosso melhor atleta, é o nosso melhor professor, deu-se bem nas aulas. E é isto que, pá, que eu acho que... Porque uma coisa que sempre me preocupou foi criar bestas esplêndidas. São pessoas que são muito bons desportistas, mas não estão preparados para depois devolver à sociedade aquilo que aprenderam através do treino. E eu conheço alguns campeões olímpicos que são pessoas muito pobres interiormente e quando deixaram de fazer competição, chegaram ao mundo real e não sabiam fazer nada. E isso que eu gostava que acontecesse.
O judo chegou como uma forma de controlar a hiperatividade de Nuno, mas acabou por ser, sobretudo, um lugar de descoberta da sua própria identidade.
Eu tinha uma... Ainda hoje não tenho como controlar, porque tenho uma necessidade de perceber até onde é que eu consigo ir, quem é que eu sou, como é que eu consigo provar. E é natural, porque eu nasci com Cabo Verde na minha casa, sou português, totalmente português, mas muito patriota. Aliás, eu gosto de dizer que sou lusófono. E esse conflito sempre existiu dentro da minha cabeça, que é, então, mas afinal, o que é que tu és? E aqui, eu senti que era o sítio que eu podia descobrir quem é que eu sou.
Dividido entre Cabo Verde e Portugal, Nuno agarrou-se aos ideais de Nelson Mandela para enfrentar as questões sociais mais complexas.
O Nelson Mandela já dizia que quando nós deixámos de ver cores e passámos a ver seres humanos, então o SOS racismo não existe, na minha opinião. O que existe é a intolerância, a desigualdade. E pode ser com as mulheres, e agora na pandemia as mulheres sofreram imenso. Tu tens racismo, eu tenho racismo. Nós temos intolerância, nós temos automaticamente na nossa essência, bicho, a distância do que não é da minha tribo, do que não é igual a mim. Mas isso é ignorância e nós estamos a evoluir como espécie. Portanto, o que eu gostava verdadeiramente era que amanhã os brasileiros, os timorenses, os angolanos, os cabo-verdianos fossem lusófonos, porque nós falamos todos a mesma língua e muito mais do que isso, nós temos a mesma cultura.
Tu achas que tu, enquanto Nuno, enquanto atleta e aquilo que representa o nosso país, abriste mais essa discussão ou não?
Não sei. Porque é uma discussão muito difícil, é um oceano. Pronto. E eu acho que essa discussão só vai ter impacto daqui a 20 anos, quando estes forem os nossos homens e mulheres da manhã. Eu às vezes chamo-me preto e eu não reajo. Não, sou preto, não. Não é problema, eu estou conciliado com isso. Eu às vezes ia para a rua quando era pequenino, minha família é multicultural, o meu padrasto. São todos portugueses, não é? São todos brancos, não? Eu sou português, sou um bocado verde, não? Sou português. E um dia perguntaram-me assim: tinha ganho uma medalha, não é? Fomos para Cabo Verde, uma festa brutal, pessoas a meterem-se em caminhões para irem ver. Eu acho que ele não sabia o que era judo.
Judo, mas sabia que eras campeão de
altura. E havia aquela coisa: então, mas tu és português ou Cabo Verde? Como é que é? E agora, o que é que
tu respondias?
Eu fui confrontado com isso em frente ao embaixador de Cabo de Portugal e perguntaram aos dois: então, mas olha, tu és português ou Cabo Verde? Esta medalha é de Portugal ou de Cabo Verde? E eu disse: olha, eu sou português e sou Cabo Verde. Não consigo distinguir. Eu sou lusófono. Na altura ainda não tinha essa percepção, mas era isso que eu queria dizer.
Falar de igualdade, seja ela social ou racial, é falar daquilo que Lisboa foi obrigada a tornar-se em plena pandemia. Para Nuno, a cidade dos 15 minutos, que ele próprio pratica, é um regresso às origens.
O grande Tito Paris, o meu padrinho, dizia assim, das suas últimas músicas: me é bom, é? A minha doença é a tua doença, meu irmão, a tua alegria é a minha alegria, meu irmão. E esse espírito vive-se nas aldeias antigas de Portugal e foi levado para Cabo Verde, foi levado para Angola e juntou-se com a prática africana, que é assim: morre o teu irmão, ficas sozinho, mas para a minha família, a gente absorve-te. E a gente tem que, a pandemia acho que está-nos a ensinar a ter que voltar para essas origens, não é? No fundo, este conceito de uma nova cidade dos 15 minutos é voltar à tribo, não é? É voltar ao bairro, é voltar aos vizinhos. É assim, se eu conhecer o meu vizinho, eu sou mais forte. Amanhã, se eu tiver um problema, vizinho, ou sala, não sei o quê, o que é que isto implica? Entrar num espaço do outro. entrar-me. Para haver isso, eu não posso sentir que o outro é meu adversário, o meu inimigo. E eu, o outro.
O Campeonato Europeu com lugar no Altice Arena dedicará uma homenagem à judoca Telma Monteiro, por quem o primeiro medalhado português diz ter descansado o uniforme.
Telma ganhou a medalha e eu senti. Acabou a minha responsabilidade com o judo desportivo de competição acabou. Por
quê?
Porque eu fiz o meu percurso, ganhei a primeira medalha olímpica, fiz aquilo que ninguém acreditava. Depois dediquei-me muito ao judo, fui treinador de todos os escalões, desde as crianças pequeninas até aos séniores, Jogos Olímpicos. E ganhámos a segunda medalha em feminino. Está feito. Agora.
Deixar que alguém continue.
É isso mesmo.
Tu olhando para a Telma e olhando, se calhar vou estar a ser injusta em pôr estes dois aqui no pódio quando haverá tempos, mas Telma e Jorge, tu sentes que o teu legado está muito bem passado, apesar da Telma, obviamente, estar agora aqui em finais de carreira?
Olha, não é só o meu legado, porque eu não me vejo como uma personalidade apenas do judo. Faço parte de uma geração. Uma geração que era a geração de ouro. Começou com a Filipa Cavalera, primeira medalhada em campeonatos do mundo, Pedro Soares, Guilherme Bentes, Michel Almeida. E essa geração fez coisas que ninguém acreditava que ia acontecer no judo. O judo passou a ser alguma coisa, né? Saiu do desconhecido. E eu aprendi muito com essa geração. Principalmente com o Pedro Soares, que era o meu capitão, era o meu homem que me ensinou a viver a vida, não é? Eu dormia mais noites com ele do que com a minha namorada. E era um líder e era um competidor nato. E eu segui atrás dele e depois foi fácil. E nós sempre vivemos intranquilos, que era, isto não chega, nós queremos mais. Sempre achámos que faltava muita coisa. Felizmente, os caminhos que nós fomos seguindo, hoje em dia o Pedro Soares está num lugar que eu sempre quis que ele tivesse, porque eu não me sinto um treinador de competição, passei por isso, foi uma experiência espetacular, mas ele está no sítio certo, na hora certa, e acredito que ele vai conseguir aquilo que nós todos queremos, que é um campeão olímpico, que é a única coisa que falta ao judo neste momento, e também que a Telma continue ainda por mais algum tempo, acredito que acho que isso vai acontecer. Joana Ramos, tem 39 anos, e andando aí, vai aos Jogos Olímpicos, é uma coisa extraordinária. E nós houve uma altura em que sentimos, quando a gente saísse, que isto ia acabar. E todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho. Eu lembro-me de Telma Monteiro, miúda, com a Ana Monteiro, que era a irmã dela, uma grande atleta também, o João Pina, o João Neto, a Ana Armico, eram os nossos discípulos. Nós éramos os guarda-costas delas, não é?
Ah, ninguém se mete com esta miúda e tal.
E elas viram em nós assim, pô, estes gajos chegaram aqui já. E eu falo por mim, com o Pedro, porque quase é como se fosse um irmão para mim e é uma pessoa que eu sei o que é que ele está a pensar e a gente pensava assim, a gente quer que estes gajos ganhem. A gente quer que estes gajos sejam mil vezes melhor que nós, mais e mais e mais e mais. Porquê? Porque a gente acredita nesta modalidade, a gente acredita, e ela fez-nos pessoas. Pronto, nesse aspecto, eu acho que neste momento, em 2021, vai ser um ano especial para nós, judo. Para nós, Portugal, Lisboa, porque vai ser um ano de consagração de uma coisa que já é portuguesa. A Telma Monteiro já não é dela, é do nosso país, é a nossa embaixadora. Lisboa é embaixadora de Portugal, é embaixadora do judo, e eu acho que ela vai ter um papel muito importante aí, principalmente porque é uma mulher, não é? Uma mulher num desporto de homens, e ela vai mudar muitas consciências nesse aspecto. Portanto, tem um caminho pela frente extraordinário. Por outro lado, o Jorge Fonseca, que é um bebê gigante. Eu estava a dar um treino de seleção, e o Pedro Soares tinha um clube que era os Amigos da Damaia, que foi o clube onde ele começou. Numa escola em que ele montava tatames e desmontava, porque a escola depois disse que ia ter lá aulas, e aparece o Jorge Fonseca vindo de Santo Tomé e ele diz-me assim: Nuno, ele não sabe fazer nada, mas deixa-o estar aí que é para não fazer as neiras lá na rua. Eu disse: pá, Pedro, isto é um treino de seleção, agora vou matar o gajo.
Não, ele é melhor estar aqui do que estar ali. Pá, vá lá, deixa lá o gajo ir. Fim de uma semana, era só o Jorge Fonseca pegava uns gajos de um lado para o outro. Já estava a fazer jogo.
E o Jorge teve grandes adversidades, não é? Como vocês sabem, ele lutou com uma doença horrível antes dos jogos do Rio de Janeiro. Podia ter sido já um grande marco para ele. Depois é campeão do mundo e cai uma pandemia. Teve quase para não ter Jogos Olímpicos. Porque o Jorge é fruto de uma adversidade constante e está sempre com aquele sorrisinho. E é um artista do jogo. Portanto, aquilo que ele faz é um bocadinho de nós. Não é? Do Pedro, que é quase um pai, não é? Que é a pessoa que me telefona a chorar, a dizer pá, o menino está com cancro, não sei o quê, vive, vai buscá-lo a casa, dá-lhe roupa, faz tudo e mais alguma coisa. A Telma, que simplesmente aproveitou a embalagem e rebentou com isto tudo. Não é? É a Telma, para as pessoas terem noção, é a única atleta na Europa que nunca perdeu uma medalha no Campeonato da Europa. Só não ganhou quando não foi. As expectativas de provavelmente ela ganhar no sábado ou na sexta-feira, neste caso, são enormes. E mesmo que ela não ganhar, é assim, até ao menos já não nos deve nada. Não é? Nós é que devemos a ela.